Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e agora você acompanha a segunda parte da entrevista com Ulysses Campbell sobre o livro Fleur de Lis, A Pastora do Diabo.
Ulysses, você já é um jornalista experiente, é premiado, acostumado a cobrir muita coisa, escreveu esses três livros aí, essas três biografias sobre três assassinas, né? Que de uma forma ou de outra tiveram destaque na nossa imprensa, no nosso país. Eu gostaria de saber o que, após escrever essas três biografias, esses três livros, ainda te deixa de estômago embrulhado?
Olha, no primeiro livro, eu acho que eu gastei toda a cota de embrulhamento do estômago, porque o livro da Suzane, ele tem esses livros, ele tem como marca registrada, Anderson, as histórias paralelas. Porque desde que eu escrevi o primeiro livro, eu já tinha na cabeça que só contar a história da Suzane não satisfaria o leitor. Primeiro porque todo mundo sabe quem é a Suzane, sabe o que a Suzane fez, sabe que a Suzane foi condenada, sabe quem são os irmãos Cravinhos, sabe o que eles fizeram. Foi um crime amplamente divulgado pela mídia e a Suzane é acompanhada até hoje pela mídia. Então, o que eu trago de novo nesses livros, que inclusive foi assim, um grande chamariz para os leitores e é considerado, inclusive pela crítica, o grande motivo do sucesso desses livros, a razão do sucesso desses livros? São as histórias paralelas. Por exemplo, no livro sobre Suzane von Richthofen, tem a história das presas que cumpriram pena junto com ela nas celas ou junto com os irmãos Cravinhos. Então, o livro traz esses personagens à superfície, inclusive contando o que eles fizeram. Quando o livro mostra o crime desses outros presos, a gente acaba descobrindo que o crime da Suzane é até pequeno se comparado com esses outros, porque tem coisas assim muito mais horrendas. Tem mães que, logo depois que o filho nasceu, pegou o filho e jogou dentro de uma caldeira quente. Tem a esposa traída que atropela a amante do marido grávida com uma carreta. Tem a mãe que mata a filha porque a filha está transando com o namorado. Enfim, tem uma série de outros crimes ali que são... E quando você vai detalhando, contando as histórias, as pessoas ficam muito chocadas. No livro da Elise Matsunaga tem também como histórias paralelas, usando o mesmo critério de que todo mundo sabe o que a Elise fez. Eu trago como histórias paralelas o mundo da prostituição. Outras garotas de programa que trabalhavam na vida junto com a Elise ou que foram clientes do Marcos Matsunaga. No livro da Fleur de Lis, eu trago outras histórias de outros líderes religiosos que cometiam crimes. Então, assim, são um grande diferencial. E essas histórias, no livro da Suzane ali, já são horrendas o suficiente para embrulhar o meu estômago. Então, assim, hoje é difícil uma história embrulhar o meu estômago, Anderson, a verdade é essa.
Para a gente encerrar, eu volto ao tema da primeira pergunta, sobre quem é Fleur de Lis e sobre esse personagem todo que ela criou. Depois de você conversar com tanta gente, depois que você escreveu esse livro, depois que você finalizou ele, você tem uma ideia de como é que uma pessoa é capaz de criar tantas facetas e tantas mentiras sobre si mesma?
Olha, ela cria muito da mentira, da sustentação da mentira da Fleur de Lis, ela está na inexperiência dos primeiros jornalistas que entrevistaram, fizeram reportagem com a Fleur de Lis, ainda nos jornais locais do Rio de Janeiro, porque tudo começa muito pequeno, sabe? Tipo, aquelas matérias tradicionais de fim de ano, sobre solidariedade, que tem como função emocionar o telespectador. Então, os jornais locais do Rio de Janeiro, de todas as emissoras, começaram a fazer essas reportagens. E isso foi uma ideia do Anderson. O Anderson que ligava para essas emissoras de TV e vendia, oferecia a pauta. Porque ele sabia que quanto mais ele emplacasse nas reportagens, mais benefícios ele conseguiria com empresários do Rio de Janeiro, porque ele queria doações. Então, esses repórteres iam lá, eles já estavam ali com 20, 15 crianças... Eles faziam aquela reportagem, mas aquelas crianças não eram filhas da Flor de Lis. Elas não eram filhas da Flor de Lis. Elas eram emprestadas, elas eram catadas na rua para essas reportagens. Por exemplo, eles iam lá, ela dizia: eu sou mãe de 20 crianças. Todas as 20 crianças estavam lá, mas ela estava numa casa de 2 cômodos. O repórter nunca perguntava: mas onde você cozinha para 20? Cadê a cama de 20 crianças? Se você tem 20 crianças, você deve ter 20 escovas de dente. Onde elas estão? Onde a senhora lava a roupa de 20 crianças? Tipo, se fizesse esse tipo de pergunta, eles iam descobrir lá no início que ela era uma farsa. Porque, na verdade, ela tinha 4 crianças em casa. Mas quando o repórter chegava lá, tinha 20, tinham 20. Então, a mentira, ela começa aí. Porque quando você engana um repórter de uma televisão, você começa a enganar todo mundo que está assistindo. E assim, isso foi se perpetuando. Ela saiu dos jornais locais, aí ela começou a enganar a Xuxa, porque ela foi no programa da Xuxa, ela enganou a Ana Maria Braga, que ela foi no programa da Ana Maria Braga, enganou a Hebe Camargo, enganou todo... Foi uma rede de comunicadores sendo enganados. Então, a história, essa grande mentira, ela começa pequena, ela vai crescendo à medida que o número de pessoas enganadas vai aumentando.
Ulisses Campbell, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Autores e Livros. Obrigado por estar aqui conosco.
Muito obrigado, viu?
Flor de Lis, A Pastora do Diabo, do jornalista Ulisses Campbell, publicado pela Matrix Editora, está disponível tanto na versão impressa quanto na versão digital, nas livrarias e portais de livros. E a poesia sempre tem lugar garantido aqui no Autores e Livros. É hora do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você Muito Fingimento, tema que inspirou Fernando Pessoa, Raimundo Correia e José Luiz Peixoto. A temática inspirou o poeta português Fernando Pessoa, que viveu de 1888 a 1935, a compor o célebre metapoema intitulado Autopsicografia, publicado no livro Cancioneiro. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda, que se chama coração. Entre os recursos estilísticos utilizados por Fernando Pessoa no poema, destaca-se o polipitoto. Mas você sabe o que significa isso? Polipitoto é uma figura de retórica que consiste no uso reiterado de uma palavra de diferentes maneiras para enfatizar uma ideia ou ação. No caso, o poeta valeu-se das palavras fingidor, finge e fingir. Nos versos de Mal Secreto, do poeta maranhense Raimundo Correia, que viveu de 1859 a 1911, o eu lírico aborda a necessidade que cada um tem de aparentar ser melhor do que é. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora vir através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Na mesma linha, o poeta português José Luiz Peixoto, que nasceu em 1974, escreveu Fingir que está tudo bem, parte da obra A Criança em Ruínas. Fingir que está tudo bem. O corpo rasgado e vestido com roupa passada a ferro, rastos de chamas dentro do corpo, gritos desesperados sob as conversas. Fingir que está tudo bem. Olhas-me e só tu sabes. Na rua, onde os nossos olhares se encontram, é noite. As pessoas não imaginam. São tão ridículas as pessoas, tão desprezíveis. As pessoas falam e não imaginam. Nós olhamos-nos. Fingir que está tudo bem. O sangue a ferver sob a pele igual aos dias antes de tudo. Tempestades de medo nos lábios a sorrir. Será que vou morrer? Pergunto dentro de mim. Será que vou morrer? Olhas-me e só tu sabes. Ferros em brasa, fogo, silêncio e chuva que não se pode dizer. Amor e morte. Fingir que está tudo bem. Ter de sorrir. Um oceano que nos queima. Um incêndio que nos afoga. Na música, quem abordou a temática foi Cury e Ed Wilson, compositores de Aparências, clássico eternizado na voz de Belchior.
Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos, tantas vezes repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado tão somente para dormir? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos eu te amo para tentar sobreviver? Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe que buscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Antes da gente encerrar o programa de hoje, eu convido você a participar com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp. Anote o número 619-8611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Sou Anderson Mendanha e esse foi o Autores e Livros, que teve produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.